Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Hoje o papo é para quem está com dificuldade de compreender o que pode acontecer com o mundo depois do coronavírus. E para te ajudar a compreender, eu trouxe aqui a opinião de 5 expoentes do pensamento contemporâneo. A gente vai construir aqui um painel bem diverso de visões sobre essa situação que a gente está vivendo. E eu quero, com isso, te ajudar a formar a sua própria opinião. E para começar, a gente vai ouvir o que o mestre Gilson Pacheco imagina do mundo pós-coronavírus. Gilson Pacheco, ele é uma das maiores autoridades no Brasil quando o assunto é programação neurolinguística, a PNL. E aí, Gilson, qual é a sua avaliação?
Olá, pessoal. Me foi pedido para falar um pouquinho sobre o pós-coronavírus. Eu lido muito com o futuro, mas tem uma peculiaridade. Eu não gosto muito de fazer previsões, eu gosto de fazer planejamento, porque minha vida inteira eu trabalhei com planejamento e mesmo com programação neurolinguística, eu estou sempre falando em formulação de objetivos. Essa é a minha linha. Bom, mas tudo bem. Vamos falar um pouco então do pós-coronavírus. O que, que eu acho? Uma coisa é o seguinte, deverá ser um pouco estranho, né? Você imagina pessoas que viveram um bom tempo num contato puramente virtual. Às vezes, né, pelos celulares, hoje está todo mundo vendo todo mundo, mas não é a mesma coisa. De repente saem para a rua para o contato pessoal. Aí já fica a pessoa olhando para o outro meio esquisito. Conversou com ele ontem, mas agora tá do lado dele. E aí vem aquela, pô, rapaz, você perdeu o cabelo, hein? É o que vão falar comigo. Outro fala assim, não, rapaz, você comeu demais, você engordou, hein? O outro, puxa, como é que você fica diferente vestido? E por aí que vão acontecer as coisas. Por outro lado, estará sempre aquele medo, aquele temor de que uma coisa horrível possa acontecer. Um pneu de carro estoura na rua, você sai correndo para sua casa apavorado. Você está saindo com o seu carro, um amigo levanta a mão e pede carona. Você entende corona e acelera e sai correndo, feito louco pela rua. Eu tenho a impressão que alguns desajustes assim vão acontecer. Mas eu sou uma pessoa otimista. Então, eu acho que, de qualquer maneira, os hábitos vão mudar. Os hábitos vão mudar, as coisas vão ser diferentes para muita gente. Por quê? Vai ser uma freada de arrumação. Aquele freio de arrumação, mas não é um freio de bater no muro, destacar. É um freio lento, é um freio ABS. É aquele freio acomodado. Então, ele vai ser um freio devagar e as coisas vão começar a mudar e vão mudar assim de várias maneiras. Por exemplo, haverá mais trabalhos em casa, mais home office, haverá mais deliveries, as entregas a domicílio, haverá mais compras à distância. As famílias vão habituar a ficar um pouco mais unidas, portanto a relação familiar vai se tornar mais complexa. Parece que não, mas é. Vai se tornar mais complexa. E isso vai ser melhor. Porque vão ser mais íntimas. Os filhos vão entender melhor os pais e vice-versa. Então, eu acredito que tudo isso vai acontecer num certo tempo, enquanto o mundo prepara a próxima mudança. Uma coisa é certa. O universo sempre busca o equilíbrio. A água sempre corre para o mar. É assim que acontece. Por outro lado, a vida não busca equilíbrio. A vida procura evolução. E a evolução exige instabilidade. Entanto, enquanto o universo vai procurar a estabilidade, as coisas e o movimento da humanidade vai ser para a instabilidade. E aí, esse conflito tem que ser ajustado ao longo dos tempos. E a única constância que existe na vida é a mudança. Então as mudanças vão continuar ocorrendo. Novas calamidades virão. Esse coronavírus, nos laboratórios do mundo, ele já está aparecendo e dizendo que vai ser complicado há anos. E os homens nada fizeram a respeito disso. Estão trabalhando ele, como se ele nunca fosse sair do laboratório. Outras calamidades virão. Não tenham dúvida. A calamidade do clima está para chegar. E as pessoas, e os governos, e os países ainda parecem não ter percebido disso, por mais que sejam os avisos. Eu não acredito que essa calamidade vai acontecer no meu tempo. Tá? Talvez ela aconteça daqui a uns 50 anos, ou mais, ou daqui a uns 100 anos, mas ela vai acontecer. E vai ser muito pior do que o coronavírus agora, como esse foi pior do H1N1. Mas eu disse para vocês, eu sou otimista. De qualquer forma, depois virá uma nova estabilidade. O que nós não podemos fazer é confundir estabilidade com acomodação. Porque a acomodação espera a estabilidade consciente, não. Ela se prepara, ok? E no final, as coisas vão dar certo. Se não estiverem dando certo, é porque ainda não chegou o final. Ok? Gente, um abraço para todos.
Exatamente isso, Gilson. Ainda não chegou no final e eu acredito que seja bem longe disso. E agora a gente vai apresentar o ponto de vista da Lorena Mota. Ela é uma referência nacional quando o assunto é criatividade. E aí, Lorena, como você está sentindo esse período de quarentena?
Eu acho que a gente vai ficar mais unido. Eu acho que, no fundo, a gente vai ter que se unir ainda mais e mais, mais do que já estamos nos unindo, né, em busca de vencermos esse inimigo invisível. Então, eu acho que isso vai construir muitas pontes, né, graças a Deus, entre nós e todos os outros à nossa volta. Eu acho que a gente vai se dar talvez melhor até em sociedade. Eu tenho a impressão, né, que Papai do Céu botou a gente no cantinho do pensamento, botou a gente em casa para pensar. E a gente está tendo a oportunidade de realmente dimensionar o que é muito importante para a gente. Tá com a família, tá com saúde. Então eu acho que a gente vai levar, né, esse presente para depois de tudo, de toda essa onda imensa passar. A gente vai levar esse presente do que realmente vale. A nossa vida corrida, estressadíssima, na loucura. Vale? Não sei. O que vale? Vale a gente dar muita atenção para a nossa família. Vale a gente dar muita atenção para a nossa saúde. Sem a nossa saúde, nada acontece. Né? Vale muito mais a gente estar em sociedade dando as mãos do que construindo muros. Né? Construindo pontes ao invés de construir muros. Então eu acredito num mundo melhor. Depois de toda essa doideira, eu acho que a gente está no cantinho do pensamento para pensar. Eu acho que a gente vai voltar, né, mais fortalecido, mais humano e com mais amor no coração. Que sejamos todos um instrumento de amor no coração. Ao nosso Papai do Céu, toda honra e toda glória sempre. Um beijo.
É isso aí, Lorena. A missão é justamente essa. É construir pontes. Já passou o tempo de fazer muros. A gente tem que construir ponte entre as pessoas e que a gente possa sair dessa muito mais fraterno e muito mais fortalecido. Muito obrigado pela sua mensagem. E agora a gente vai conhecer o ponto de vista da psicóloga Zayonara Gomes. Ela ministra treinamentos em todo o Brasil e ajuda muita gente a curar as emoções. Hoje ela está aqui com a gente para ajudar a entender esse momento. E aí, Zayonara, o que esperar do mundo pós-coronavírus?
Oi, eu sou Zayonara Gomes, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva. E eu quero compartilhar aqui com você o que eu percebo que pode vir a acontecer com a nossa sociedade humana pós-coronavírus. De tudo que eu já estudei, de tudo que eu estudo a respeito do comportamento humano através dos tempos e também da nossa atualidade, da nossa parte de existência hoje, né, no que está acontecendo no mundo, né? Então, o que eu percebo que nós temos provavelmente duas situações, dois caminhos podem ser tomados pela sociedade humana pós-coronavírus. Um deles é nós nos tornarmos mais colaborativos, mais unidos, de estarmos percebendo mais de que a raça humana, a espécie humana, ela é imprescindível, ela estar colaborando para coexistir, ou seja, a gente está mais unido, com mais parcerias, com mais compreensão um com o outro, ajuda mútua para garantir a sobrevivência da nossa raça humana, da nossa espécie, na verdade. Nós podemos melhorar muito isso, né? Das pessoas aprenderem também a viver com menos, as pessoas aprenderem a priorizar aquilo que é essencial na vida delas, o que nós estamos hoje privados de relacionamentos, né? Então a gente começar a observar como que essa questão da relação humana, da presença, do contato é tão importante nesse mundo virtual que acabou aí, né? A gente está dentro dele. Então a gente pode ter essa melhora, essa aproximação, as pessoas começando a estar mais juntas e colaborar mais com a coexistência, com a existência das outras pessoas. Mas também podemos ter, em contrapartida, uma situação no qual as pessoas comecem a ficar cada vez mais individualistas, naquela coisa de ter para si, se fechar em si mesmo e também começar a não querer compartilhar, enfim, num processo de achar que se eu tiver para mim e para os meus, é o que importa o restante, né? Já que eu não quero que falte nada para minha família ou para aqueles que eu amo. E aí começar a ter uma segregação. Isso a gente observa nos comportamentos, tanto que a gente vai ter pós-guerra, né, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a pandemia também da gripe espanhola, no qual esses momentos foram cruciais dentro da sociedade humana, que trouxeram transformações tecnológicas, trouxeram transformações a nível de saúde, né, a nível sanitário, e também trouxeram transformações a nível de convivência humana. Então, o que nós podemos esperar, a meu ver, né, é um processo de transformação nesse sentido. Não dá pra gente falar assim, ah, vai acontecer isso, parará, parará, né, como se fosse uma fórmula matemática 2 e 2 e 4. Mas há uma probabilidade que um desses dois comportamentos eles apareçam aí dentro da nossa sociedade pós-coronavírus.
Excelente abordagem, Zayonara. Muito obrigado mesmo pela sua participação. E agora a gente vai ter a honra de conversar com o autor do best-seller Faixa Preta em Publicidade e Propaganda. Ele é pós-doutor em Estudos Culturais e ele é também coordenador do curso de Publicidade na Universidade Federal do Espírito Santo. E aí, professor Cláudio, o que a gente pode esperar do mundo pós-coronavírus?
É muito difícil responder essa pergunta porque um simples fator de efeito borboleta, por exemplo, um simples pronunciamento de um presidente ou de uma pessoa-chave pode cortar relações internacionais com China, com Estados Unidos, com Inglaterra. Uma simples medida de escolha política pode fazer uma mudança de configuração muito grande. Uma simples pessoa contaminada pode mudar todo um cenário. Então, a gente não, uma mutação nesse vírus, a gente não sabe o que vai ser. Eu acho que uma pequena mudança que a gente vai sentir é a mudança, talvez, de pensamento de algumas pessoas sobre a forma estereotipada de ver direita e esquerda. Por exemplo, em 2019, né, um pouco antes do dado que eu pego aqui agora, um pouco antes da epidemia, né, da pandemia, é que nós temos aqui só no Brasil 13 milhões e meio de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, elas vivem com menos de R$145 por mês. R$145 por mês, tá? E nós temos 13 milhões e meio de pessoas. Ou seja, muitas pessoas no mundo também, assim, milhares de pessoas que morrem de fome. Elas são pessoas reais, são os mendigos, as pessoas que estão na rua. Pela primeira vez eu vi as pessoas preocupadas com as pessoas perdendo as coisas. Por exemplo, o cara tinha uma franquia da Cacau Show, uma franquia da Boticário, e agora quem sabe ele não vai conseguir pagar suas contas. Meu Deus, ele vai morar na rua. Gente, já tinha outras pessoas que também eram de carne e osso, que também estavam morando na rua. Quem sabe agora a gente não faça um exercício de empatia depois dessa recuperação e não veja que não é normal ninguém estar na rua, entendeu? Não é a bolsa que agora vai para ajudar esses microempresários, ela não incomoda tanto quanto o Bolsa Família queria para ajudar pessoas que também por outros tipos de condições de realidade também estariam morando na rua. Então acho que a gente tem que começar a repensar alguns desses valores. Fome não é normal. As pessoas também que pediam menos Estado, eu quero um Estado que não intervenha, que não fique tendo que prover saúde, educação, segurança, o Estado tem que se meter menos. Agora, nesse momento de crise, as pessoas que eram, por exemplo, muitos empresários, tudo, eles estão pedindo intervenção do Estado, eles querem, pelo amor de Deus, o Estado é que tem que me proteger nesse momento. Gente, então antes, para muitas pessoas, o Estado, elas não queriam que o Estado viesse a intervir ou ser um Estado protetor, porque não interessava a elas, porque elas não precisavam. Agora que elas precisam, o paradigma mudou. Então eu espero que a mentalidade das pessoas também mude sobre a importância que o Estado tem para garantir segurança, educação, saúde para os seus públicos. O que o mundo vai mudar também, eu acho que nesse pós-coronavírus, assim, uma grande mudança que nós vamos ver é na adaptabilidade. Muita gente estava se sentindo muito garantido com a sua forma de ver e enxergar a realidade. E a gente vai ter que se adaptar muito. Então você vê assim, a própria universidade, muitas vezes, ou as faculdades particulares, e várias outras empresas, elas estão a toque de caixa, tentando fazer transformação digital, adaptar seus modelos de negócio, criar grandes mudanças, não só ligadas à logística, como à comunicação, o trabalho, o teletrabalho. Então, a gente está tendo que fazer uma adaptação muito grande de sociedade. Imagina só as empresas de táxi, as empresas de transporte público, de ônibus, metrô, as companhias aéreas, as empresas de telefonia, as redes educacionais. Todo mundo vai ter que arrumar um jeito de se adaptar e de mudar diante desse cenário. Acho que esse não vai ser só a única mudança que nós vamos ter. Provavelmente virão outras dificuldades no mundo aí. Talvez dificuldades pessoais, que vão atingir algumas pessoas, talvez dificuldades globais. Essas dificuldades globais, elas aconteceram de tempo em tempo, né? Você pode ver, nós tivemos muitas mudanças. Nós tivemos, por exemplo, no Brasil nós tivemos a ditadura militar, o começo da ditadura militar, o fim da ditadura militar. Teve o Fernando Collor que chegou lá de uma hora para outra e confiscou a poupança das pessoas, né? No mundo a gente teve aí, por exemplo, a queda de Constantinopla, né? A gente teve a peste negra, aí teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente tem mudanças sociais, paradigmáticas, que transformam a realidade o tempo inteiro, né? Agora é um dos desafios que nós estamos tendo que ter, mas infelizmente a gente só percebe os nossos erros quando passa muito tempo. Espero que as pessoas tenham mais consciência e percebam as burrices que muitas delas estão fazendo agora e tenham um pouco mais de consciência social e global. Para concluir, acho que eu me estendi demais, cara. Eu acho também que a gente tem que ter um pouco de atenção, que isso me parece como uma teoria da conspiração que eu vou falar agora aqui, mas que o planeta está tentando se curar de certa forma. Recuperar um pouco a camada de ozônio, né? Recuperar um pouco o brilho do céu, né, cara, que estava envolto por poluição. Imagina o tanto de carros na rua que não deixaram de sair, né? O tanto de poluente que não deixou de soltar na atmosfera. O tanto que no feriado agora que vai ter de Páscoa, de acidentes de trânsito também que vão ser reduzidos, porque antes era um turbilhão de gente indo para as estradas para, né, de forma irresponsável, para beber, dirigir, fazer isso. A gente tem que começar a repensar o mundo com um pouco mais de responsabilidade também.
Exatamente, Cláudio. É tempo de repensar a nossa relação com o mundo, repensar a relação com as pessoas e, sobretudo, repensar a nossa relação com a gente mesmo, né? Obrigado mesmo pela sua participação. E para finalizar, a gente vai conhecer o ponto de vista de um mestre que treina pessoas no Brasil inteiro para elas desenvolverem a inteligência emocional. E aí, Mauro Penaforte, o que a gente pode esperar de um mundo pós-coronavírus?
Olá, aqui é Mauro Penaforte, Master Trainer em PNL, em Neurosemântica e Hipnose. E eu quero falar um pouquinho sobre como eu vejo o panorama do mundo do ser humano pós-quarentena, pós essa crise do coronavírus, essa crise mundial. Nós estamos sendo forçados a ficar em casa e estamos sendo forçados a olhar para dentro de nós mesmos, a olhar para a nossa família. Nós deixamos de ter aquela desculpa de não ter tempo e estamos tendo que ver algumas coisas que nós não víamos antes, estamos tendo que lidar com tédio, talvez, como nós nunca lidamos antes, estamos tendo que lidar com ansiedade também, com medo em relação ao mercado. Então, o que eu realmente acredito que vai acontecer com nós todos, como espécie, como raça humana, é um crescimento muito grande, um autoconhecimento muito forte, empatia, porque Como se tem dito, nós não estamos todos no mesmo barco, né? O barco de algumas pessoas tem comida, tem diversão, tem Netflix. O barco de outras pessoas tem falta de trabalho, tem fome, tem dificuldade financeira, né? Então, nós que, graças a Deus, eventualmente estamos no barco bom, sentimos empatia também por aquelas pessoas. Então nós estamos nos tornando mais humanos, nós estamos nos tornando, muitas vezes, no meu caso, por exemplo, mais ligados a Deus, à fonte, à espiritualidade, ao poder superior. Então eu vejo que nós vamos provavelmente sair dessa crise com líderes melhores. Nós vamos escolher líderes melhores, porque muita coisa tem sido extremamente mal conduzida. Nós vamos sair com uma humanidade mais aflorada, com mais empatia, com melhores relacionamentos e, sobretudo, nos conhecendo melhor. Então é dessa forma que eu vejo que nós vamos sair dessa quarentena, dessa crise, como seres humanos, em essência, melhores.
Valeu, Mauro, que realmente a gente possa sair dessa bem melhor e, como você bem disse, que a gente possa aprender a ser humano. Muito obrigado pela participação. E assim a gente finaliza essa edição do podcast Precisava Ouvir Isso. E eu quero desejar para você muito equilíbrio emocional. É preciso muito equilíbrio emocional para suportar esse período com tantas notícias ruins, com tanta desesperança. A intenção desse episódio foi trazer para você novos pontos de vista. Os pontos de vista que a televisão ainda não mostrou, que as redes sociais ainda não mostraram. Então, aproveite essa oportunidade que a vida te deu e faça como a borboleta. Ela, quando ainda é lagarta, ela abandona tudo e vai para dentro de um casulo. E lá ela fica por um período de um mês em profunda transformação. Depois da dolorosa transformação, ela sai de lá como uma bela borboleta. Antes, ela só rastejava. Agora ela voa e voa para onde quiser. Por isso, aproveite mesmo esse tempo que você está no casulo. Atualmente, existe a disponibilidade de vários cursos gratuitos para que você possa fazer nesse momento. Cursos que antes custavam 3, 5 mil reais, agora eles estão de graça, só para ajudar as pessoas a poderem melhorar as suas vidas profissionais e, sobretudo, encontrar uma boa ocupação para o tempo, uma boa ocupação para a mente. Vai lá! Aprende mais sobre a sua profissão, aprende uma nova profissão, aprende uma nova habilidade. Aprenda algo que possa fazer você sair desse casulo pronto para voar. E voar para onde você quiser. Esse é o meu mais profundo desejo para você. Se você gostou do que você ouviu nessa edição do meu podcast, eu te peço uma gentileza. Compartilhe essas reflexões com alguém que você acredita que mereça ampliar o repertório de reflexões sobre esse momento tão crucial que a gente está vivendo. Eu tenho a crença que faz bem compartilhar o bem. E vou te pedir mais uma coisa. Eu sou um profissional dos eventos. Toda a minha renda, ela vem das palestras, dos cursos, dos treinamentos que eu ministro. Nesse período de isolamento social, eu estou parado completamente de trabalhar e de conseguir com isso novas rendas. Eu tenho me dedicado muito mais à produção de conteúdo gratuito para você, seja aqui pelo podcast ou seja pelo YouTube. No YouTube também tem um canal, Precisava Ouvir Isso. Se você sentir que o seu coração te autoriza a fazer isso, eu peço que você faça uma doação de qualquer valor no meu PicPay, que é @FabioFlores. Simples, @FabioFlores. Toda e qualquer doação vai servir como um estímulo para que eu continue produzindo conteúdo de valor para você, tá bem? Eu fico por aqui e te peço uma coisa: se cuida. Se cuida, porque você é muito especial para mim, para sua família, para seus amigos. Deixe esse vírus ser controlado. A nossa vida vale bem mais. Um forte abraço e até. até a nossa vitória.